Atenção aos sintomas, cuidado consigo, cuidado com os outros, responsabilidade e bom senso. Eis as regras básicas a que cada um de nós está obrigado. O mundo trava neste momento uma batalha contra o novo coronavírus, a que os cientistas deram o nome de Covid-19. E esta batalha está longe de estar ganha. Mais de 100 mil pessoas já morreram, milhões continuam a ser infectados todos os dias, a toda a hora. E Portugal, onde felizmente não há vítimas mortais, está longe de ser uma exceção. A pandemia, classificação dada esta semana pela Organização Mundial de Saúde, obriga-nos a mudar os hábitos, as rotinas, o dia-a-dia, mas está a obrigar também os Estados a tomar medidas difíceis e a atuar em várias frentes. Tratar dos infectados, prevenir a transmissão da doença e sensibilizar a população para os cuidados que é preciso tomar. Em Portugal, o Governo anunciou esta quinta-feira várias medidas que pretendem travar a propagação do Covid-19. Depois de ouvir os vários partidos políticos com assento parlamentar, António Costa declarou estado de alerta no país e anunciou o encerramento de todas as escolas, medidas de apoio aos trabalhadores que vão ficar em casa, a proibição do desembarque dos navios de cruzeiro e uma nova linha de apoio financeiro para as empresas. Medidas importantes, mas que podem valer de pouco se cada um de nós não fizer o que lhe compete. Atenção aos sintomas, cuidado consigo, cuidado com os outros, responsabilidade e bom senso. Bloco Central esta semana, exclusivamente dedicado ao Covid-19 e aos efeitos que este vírus está a ter a vários níveis, na economia, politicamente, mas sobretudo na vida das pessoas. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, sejam muito bem-vindos. Vou começar esta semana pelo Pedro Marcos Lopes e pelas pessoas, precisamente, porque... De facto, os governos podem tomar todas as medidas que quiserem, se cada um de nós não fizer aquilo que lhe compete, de pouco servirá ou não?
Não servirá de rigorosamente nada. Eu acho que nós vivemos, estamos a viver a crise de uma geração. Eu acho que já ninguém tem dúvidas sobre isso. As medidas estão aí a mostrá-lo, os números estão aí a mostrar. E é uma crise que nós só vamos sair juntos. O Primeiro-Ministro, quinta-feira, ontem, falou muitas vezes da necessidade de nós encararmos isto de uma forma muito séria em termos de solidariedade. Eu não posso concordar mais. Isto vai ser uma crise que precisa de todos, onde a solidariedade e o espírito comunitário têm que estar mais presente do que nunca. O que as pessoas têm de ter noção... E neste momento já não a têm se não quiserem. É que todos dependemos uns dos outros. Um só pode destruir a vida, no limite, de toda uma comunidade. E, portanto, estamos numa situação em que dependemos como nunca do nosso desempenho como comunidade. Dependemos como nunca do outro. E, enfim, como isto tem sempre paradoxos, é provavelmente estarmos mais afastados uns dos outros que demonstra a solidariedade que temos de ter perante o outro.
Lá e tens a sensação, desculpa, tens a sensação de que a nossa comunidade em Portugal despertou demasiado tarde para a gravidade da situação?
Anselmo, eu não sei, eu não consigo dizer isso, não sei. Não sei. A minha resposta honesta é não sei. Eu não queria estar no papel, eu não queria estar no lugar dos nossos decisores políticos neste momento. Não queria. Aliás, se há momento em que eu percebo muito bem porque é que eu nunca quis ter qualquer tipo de função política, é esta. É que eu não sou capaz de julgar isto. Deixa-me só acabar dizendo isto.
Sim, claro.
Que eu acho que me parece importante. Eu, neste momento, portanto, falo por mim, tenho que mostrar uma confiança infinita e cega quase perante as autoridades do meu país. Porque é a única maneira de nós, neste momento, podermos ter alguma confiança, algum comando...
Alguma tranquilidade.
Alguma tranquilidade. A anarquia comunicacional que está instalada é o pior que pode acontecer neste momento. Na certeza, porém, só exijo neste momento aos nossos líderes uma coisa, exijo mesmo, quer dizer, eu, e acho que toda a gente o devia, é que tomem as medidas sem receio do contentamento ou descontentamento popular. Tomem as medidas que, de facto, o consenso científico ou que as suas decisões políticas ou que a sua consciência, melhor dizer, mas tomem-nas sem qualquer tipo de consideração perante o ambiente comunicacional, o ambiente político, seja qual for. É nestas alturas que os políticos têm que mostrar mais responsabilidade e mais coragem do que nunca.
Pedro Adão e Silva, despertámos, a mesma pergunta, despertámos tarde para a gravidade da situação? Enquanto comunidade, neste caso.
Sinceramente não sei, porque repara uma coisa, eu acho que nós não estamos preparados para gerir os riscos que conhecemos. E os riscos que são muito incertos e novos, claramente não estamos preparados para gerir, por meio de razão. E, portanto, a questão do timing é disso exemplar. Quer dizer, nós não sabemos, pura e simplesmente. Sabemos que há aqui um padrão no timing de reação e na forma como se reproduziram os casos. Foi tarde, foi cedo em Portugal, não sabemos, acho que é muito prematuro porque eu acho que há um equilíbrio que é preciso sempre procurar nestes momentos entre aquilo que é adequado do ponto de vista da gestão do risco e o que é prudente, e há uma espécie de paradoxo da prudência, é que se nós formos muito prudentes e a pior das expectativas não se concretizar, nós nunca saberemos se é por termos sido prudentes ou porque foi prematura a resposta. Isto tem uma outra dimensão, é que esse excesso de prudência, essa antecipação dos riscos, pode ter um efeito económico e social brutal. E, portanto, também não sabemos se uma intervenção demasiadamente precoce se não tem um efeito muito desastroso do ponto de vista económico. E, portanto, eu acho que é tudo muito incerto. Daqui a uns tempos saberemos, mas para já é impossível dizer se foi cedo, se foi tarde, ou até se foi excessivo, ou se, pelo contrário, houve aqui excesso de laxismo.
Mas eu nem estava na dimensão política, ou na dimensão dos decisores políticos, se deviam ter tomado medidas mais cedo ou não. Estava na dimensão quase social, consciência coletiva. Já nem vou ao exemplo das pessoas que foram para a praia quando supostamente estariam de quarentena ou estariam em teletrabalho. Vou até ao nosso contacto social, não é? A partir de que momento é que nos deixamos de cumprimentar?
Mas isso tem a ver com uma dimensão política também, desculpa, Pedro. Tem a ver com a dimensão política.
Da consciencialização?
Que será a consciencialização também tem, porque, quer dizer, nós basicamente somos todos ignorantes sobre este tema. E, portanto, a nossa consciencialização coletiva depende muito daquilo que nos diga o que está certo ou o que está errado. E é por isso que eu há bocadinho falei da questão das lideranças políticas. Nós não podemos, não devemos, é obrigatório, é quase um apelo para que as pessoas não respondam aos impulsos que lhes vêm do WhatsApp e das redes sociais. Portanto, a consciencialização coletiva tem que vir apenas neste momento de um local, dos nossos líderes políticos.
Deixa-me apelar ao teu lado sociólogo, Pedro, aí.
Pois, eu discordo de uma parte do que o Pedro estava a dizer. Primeiro, há um lado de aprendizagem social, ou seja, nós aprendemos também com a forma como enfrentamos situações destas e aprendemos coletivamente, no sentido em que o que se passa em Itália, e falo em Itália porque é mais próximo social, cultural e geograficamente do que a China, e até politicamente, faz com que os países que naquela linha estão um pouco atrasados já reajam de forma diferente porque incorporam a aprendizagem de Itália. Portanto, eu imagino que em Itália o processo de as pessoas passarem a cumprimentar-se e a interagir socialmente de forma diferente tenha sido mais tardio do que foi em Portugal. Ou seja, nós estamos sempre a incorporar a aprendizagem naquilo que fazemos. Em segundo lugar, é aquilo que os responsáveis nestes momentos e as responsabilidades políticas, a forma como devem agir e que tipo de informação é que devem incorporar na sua decisão. E eu discordo do Pedro Marques Lopes. E porquê? Porque esta ideia de que os políticos devem agir de acordo com a informação científica é bastante equívoca, porque, a meu ver, é bastante óbvio que o alarme social é um dos fatores que deve levar à forma que deve ajudar a determinar as decisões, porque não agir incorporando essa expectativa social e cultural só tende a agravar a situação. Um exemplo claro, que aliás se junta com aquela referência que fizeste das pessoas que foram para as praias na quarta-feira, se não estou em erro.
Sim.
O que se passou, por exemplo, do ponto de vista das decisões, que foram das primeiras, e é por isso que eu estou a falar delas, das universidades que começaram a encerrar, e imaginemos que aquelas pessoas que nós vimos, por exemplo, na Praia de Carcavelos, para falar aqui de um exemplo próximo em Lisboa, fossem estudantes das universidades que fecharam, nomeadamente a Universidade de Lisboa. Ora, a forma como as universidades foram fechando, isoladamente, porque há uma que fecha, depois fecha outra, coloca uma pressão para que todos fechem. O mesmo se passou com as escolas secundárias. Quer dizer, o governo decidiu fechar as escolas secundárias na segunda-feira, mas, entretanto, já havia umas quantas escolas a fechar. E esse lado não pode ser estranho à decisão. Ou seja, eu acho que estavam criadas as condições que...
Mas isso pode criar
problemas sérios. Eu vou só dizer uma coisa, eu espero que não seja mal entendido. O Primeiro-Ministro tinha dito na terça-feira que a decisão seria determinada pelo Conselho Nacional de Saúde Pública, um órgão de que nunca ninguém tinha ouvido falar, mas que existe. Já agora, ninguém sabe a sua composição. Eu, por exemplo, fui daquelas pessoas que na terça-feira pensei que o Conselho Nacional de Saúde Pública era o Conselho Nacional de Saúde. Não, é um outro órgão que não existe, não está pública a sua composição. Portanto, eu acho que num momento destes, isto mostra como nós precisamos também de transparência no processo de decisão e essa ideia de remeter para instituições baseadas no conhecimento a decisão, quando nem sequer conhecemos a sua composição, é uma coisa perigosa. Fecho parênteses. Mas, e dizer que é possível tomar, que se deve tomar uma decisão com base nesse tipo de informação, é um erro colossal. Tanto é que a decisão foi tomada de outra forma. Felizmente, e aqui é o que eu espero não ser mal entendido, que houve uma instituição, um órgão europeu, que aconselhou a que as escolas fechassem. Porque a partir do momento que há escolas a fechar, que há universidades a fechar, repara, as universidades fecham, como é que tu explicas que estão a fechar universidades e as escolas secundárias não fecham? Universidades que têm escolas de medicina. Alguém consegue explicar às famílias e aos pais que, estando a fechar as universidades, o secundário mantém-se em funcionamento? E quando no secundário tens as escolas estrangeiras, o liceu francês é um liceu público francês que funciona em Lisboa. Teve indicações, aliás, todos os liceus franceses tiveram, para fechar, porque a informação que determinou as decisões do Estado francês não era igual. E, portanto, fecham. A pressão para fechar as escolas é brutal. Os pais acabariam por fechar as escolas. E, portanto, isto mostra que...
Estava-se a caminhar para aí.
Mas é óbvio que era o que ia acontecer. E, portanto, a ideia de que o governo vai decidir de forma diferente. O governo podia decidir de forma diferente, mas então tinha de fazer uma explicação que não estava a fazer de que há uma estratégia diferente para lidar com o risco, que é, de certa forma, o que está a acontecer em Inglaterra. O Reino Unido não está a gerir este risco da mesma forma. Está a assumir que a contaminação na comunidade é uma forma, de certa forma, de imunizar. Agora, tu não podes é ficar... de certa forma, a gerir um silêncio e a evitar uma inevitabilidade que era provocada pela sociedade.
E, portanto, ficar a meio da ponta.
Não, e, portanto, essa ideia do conhecimento, quer dizer, nestes momentos, se há momentos onde as decisões não são apenas baseadas no conhecimento, mas são decisões políticas que dependem de liderança, isto é, de antecipação de consequências futuras e incorporação de sinais que a sociedade vai dando, são estes. E, portanto, eu acho que o que é preciso nestes momentos é mesmo liderança política. Claro que um dos fatores que deve informar a liderança política é o conhecimento científico.
Com todas as
mas não
letras.
Apenas isso.
Tem Pedro, faltado essa liderança da
não, repara uma coisa.
Tem faltado essa liderança?
Eu não sou capaz de dizer isso por uma razão muito simples, porque acho que ninguém está preparado. E, portanto, vai sempre faltar. E agora, se olharmos retrospectivamente, podemos dizer, bom, entre terça-feira e quinta, houve hesitação. Acho que houve hesitação, mas eu acho que essa hesitação é uma consequência
natural
totalmente aceitável, de um processo incerto como este, que tem muitos elementos de novidade. E o Pedro dizia, bom, isto é a maior crise da nossa geração. Não sei. Quer dizer, não sei. É porque a crise financeira de há 10 anos, quer dizer, deixou um lastro, que aliás, um lastro que ajuda a explicar a importante medida esta crise. Nós não sabemos, porque não sabemos a extensão e a duração. Portanto, estaremos cá para ver daqui a uns tempos. Mas há aspectos que são, diria, radicalmente novos em relação a crises anteriores. Bem, o primeiro é que o contexto social e político em cima do qual esta crise cai, esta crise que é uma crise de saúde pública, é um contexto marcado social, económica e politicamente pela crise financeira anterior. E isso... novamente, é um dado social e político que deve levar a que sejam tomadas considerações da forma como isto é gerido.
Mas isso tem relevância, Pedro, para as consequências da... tem relevância para as consequências desta crise, não para as causas, como é evidente, não é?
Não, mas houve consequências. Nós estamos a falar das consequências.
Claro. Não,
se fechar ou não escolas,
sim,
é uma consequência.
Deixa-me retomar...
A questão da liderança política, eu gostava de dizer
a questão
sobre
da
liderança.
Sim, sim. Eu não retiro aquilo que disse anteriormente, porque eu acho que quando eu digo que o governo tem de se basear sobretudo nas evidências científicas e no conhecimento científico, é exatamente isso que acredito. Mas disse também outra coisa, e foi com isso que concluí a minha intervenção, é que é fundamental que a liderança política agora seja efetiva, sem medo e absolutamente determinada. Uma pessoa pode ser determinada e hesitante, não é? Depois é o que decide a sua decisão, o que decide o facto de ser determinada é a conclusão a que chega. Não é
ter
propriamente.
Dúvidas é um sinal de inteligência, não é?
Tendo dúvidas é isso. E é nessa dimensão que eu queria enfatizar o meu discurso, porque o que me. Obviamente que há todos estes problemas da doença, da contaminação, do problema evidente de nós termos um Serviço Nacional de Saúde que está depauperado. Aliás, se nós regressarmos à discussão de há um mês ou dois meses atrás, o grande tema político era o Serviço Nacional de Saúde estar com muitos problemas. E os problemas, o Pedro chamou a atenção disso, isto tem a ver com a crise que nós vivemos até há pouco tempo. E, portanto, que também depauperou de uma maneira significativa ao nosso Serviço Nacional de Saúde e nós estamos a sofrer essas consequências agora. Agora, a questão do ambiente comunicacional, da questão da experiência, de limitar ou condicionar a decisão dos nossos governantes, isso parece-me claro, isso nem vou discutir. O meu principal foco, neste momento, em termos políticos, é a união da liderança. É o problema da anarquia comunicacional. A questão da anarquia comunicacional não é uma brincadeira. Mesmo na questão da experiência que os outros tiveram...
Tens sentido essa anarquia?
Completamente. Mesmo nas experiências, eu já lá chego. Mesmo nas experiências, o Pedro falava sobre a experiência de Itália ser... transportada para aqui. Até nisso eu tenho muito receio.
Não é transportada, é a aprendizagem que fazemos com o que está a passar.
Aprendizagem,
pode levar a que façamos ao contrário.
Na aprendizagem, a aprendizagem não é transportável na maior parte das situações. Há uma parte que é a core, que é fundamental, todos os hábitos de higiene, de proximidade, isso é evidente, isso é um fenómeno de aprendizagem que também já foi transmitido. A maneira como, por exemplo, a Itália reagiu teve outras consequências que aqui estão a ser pedidas e que não fazem, podem não fazer sentido nesta altura. Tu repara, por exemplo, na questão da Itália, a liderança unívoca, digamos assim, era uma coisa praticamente inexistente. As reações políticas centrais não existiram, foram feitas, eu não lhe quero chamar ad hoc, não foram com certeza feitas ad hoc, mas foram dispersas. E isso obviamente levou a que, ou deve ter sido também, porque a nossa ignorância nesse aspecto é total, deve ter sido também a que levou àquela situação.
Mas onde é que tu achas que tem sentido que a nossa comunicação é anárquica?
Deixa-me só dizer uma coisa sobre Itália, só para... Eu confesso que não tenho acompanhado muito o que se tem passado em Itália, mas conheço bastante bem a Itália, até porque vivi lá há alguns anos. Itália tem um problema de ausência de fundamentos institucionais e déficit de confiança social e confiança institucional que objetivamente se manifesta em momentos como este. E, portanto, a ideia de que Itália é capaz de ter uma resposta coordenada e nacional a qualquer tipo de impacto, é uma ideia que não encontra correspondência na realidade. E, portanto, não há um Estado central em Itália com capacidade de coordenação das respostas.
Até por isso era aquilo que eu ia chegar.
E, portanto, o que acontece nos outros países traz sempre elementos muito parecidos com o que se passou em Itália. Mas os outros países beneficiam de duas coisas, pelo menos. Uma é de Itália já ter acontecido. E quando eu falo de aprendizagem é... O facto de ter acontecido noutro país prepara-nos. E prepara-nos desde logo na forma como reagimos. Dois, felizmente, grande parte dos outros países, e em particular Portugal, tem um Estado com capacidades institucionais distintas, no sentido em que há coordenação, há, apesar de tudo, com todos os falhanços, ineficácias e ineficiências que há no Estado português, tem capacidades que Itália não tem. Há outras coisas que Itália tem muito mais, até na forma como as respostas locais e regionais têm plasticidade e outros atributos. Mas em momentos em que é preciso comando central, Portugal tem um comando central que Itália não tem.
Este é o meu ponto desde o início. Quer dizer, aqui está uma situação onde as soluções, as várias soluções das várias comunidades espalhadas não resultam. Onde é fundamental a unidade de comando. Onde é fundamental essa... Eu sei que é um exagero, pode parecer. Quer dizer, há alguma pessoa no ano 2020, com todo o acesso que tem à informação, com tudo aquilo que julga saber... Vou repetir, com tudo aquilo que julga saber, achar que se deve ter confiança cega num político, quer dizer, quem ouvir está a dizer, este tipo é um doido, é parvo. Quer dizer, porquê? Porque neste momento é muito importante que isso aconteça. Porque esta unidade de comando neste momento é muito importante que isso aconteça. E é quase uma afirmação que eu acho que é fundamental fazer, seja António Costa, seja Jerónimo de Sousa, seja qualquer político que estivesse hoje no poder, teria esta confiança total e limitada minha, porque...
E a dificuldade de lidar com a situação, não é?
Isso então eu já disse no princípio que só imaginar, quer dizer, qualquer um de nós no seu agregado tem dificuldade
Em ter resposta a tudo,
em saber se está a fazer bem ou mal com a sua família, quanto mais político na sua...
Completa lá a ideia de onde é que tu sentes a anarquia comunicacional, porque eu gostava de ir a seguir às medidas que o Governo anunciou.
Olha, eu achei que, no princípio, houve um bocadinho de anarquia comunicacional de forma institucional, digamos assim. Ouvi políticos, ouvi técnicos, ouvi demasiadas disparidades entre políticos e técnicos. E eu aí, obviamente, concordo com o Pedro. Eu preferia não ouvir os técnicos. Eu não quero ouvir os técnicos nem os cientistas.
Queres que os políticos ouçam os técnicos e que...
Exatamente. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero ouvir, porque eu também sei, porque os políticos têm que lidar com muito mais informação e com muito mais...
Fatores,
ponderações, tem que ponderar muito mais coisas, portanto não chega, eu não quero ouvir. Eu tenho até cientistas na minha família, alguns ligados a isto, eu não quero ouvir.
Não, quer ouvir.
Não quero ouvir, quer dizer, não quero ouvir, porque eu também não quero ser um fator de dispersão de informação, quer dizer, essa anarquia comunicacional e institucional existiu no princípio, eu acho que já está a ser limitada. Eu acho, por exemplo, a doutora Graça Freitas, acho este update que é feito, esta atualização que é feita diariamente, é uma coisa muito interessante, e que devia haver um esforço para que houvesse uma centralização de informação. Mas depois nós vivemos na época das redes sociais, e qualquer um de nós os três que aqui está e das pessoas que nos estão a ouvir já recebeu 350 mensagens de médicos a dizer umas coisas, outros a dizer outros, de gente que está de fotografias de supermercados já sem nada, de gente com sacos na cabeça. Quer dizer, o medo não mata o vírus. Isso nós sabemos. O medo não mata o vírus. Mas pode-o fazer desenvolver. Pode fazer desenvolver, porque todo este pânico...
Cria um caldo perigoso.
Queiram craus, quer dizer, e há um acto... Deixa-me só dizer isto, é quase um apelo. Quer dizer, esta história dos assambarcamentos, esta história das pessoas pura e simplesmente quase pegarem nos supermercados, isto não faz sentido. Quer dizer, se as pessoas acham que se vão salvar sozinhas, vão ser as primeiras a morrer.
Deixa-me ir àquilo que
não
foi...
Pode ser uma coisa só sobre o medo?
Podes...
É porque eu, por acaso, também discordo disto. Hoje estamos a discordar muito num assunto que aparentemente...
Portanto, na política, vocês... Não, veio
porque
o Covid-19.
Há uma
vocês...
coisa que eu já ouvi, li escrito algures, e que é, numa situação destas, uma das coisas que nós devemos temer é a falta de medo. No sentido em que o tipo de precaução e de sobreaviso...
É bom ter medo, é isso que estás a dizer.
Exatamente. Ou seja, eu acho que nós devemos temer a falta de medo. Porquê? Porque é muito incerto.
E porque nos torna mais alerta, não?
Óbvio. E, portanto, perante a incerteza radical, e eu acho que estamos a falar de um lado de grande incerteza, porque ouvimos coisas completamente diferentes sobre a evolução clínica e do lado do vírus e da pandemia, nós devemos ter medo. É bastante avisado ter medo.
Não é nessa dimensão.
Bom, deixa-me perguntar-te, sim, até porque o nosso tempo está a voar, deixa-me perguntar-te concretamente em relação àquilo que foram as medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo. Há quem ache que se podia ter ido mais longe, há quem ache que se podia ter feito isto mais cedo. Tu já falaste aí da questão das escolas, mas o Governo não ficou apenas na questão das escolas. A declaração de estado de estado de alerta e todas as medidas que estão a ser anunciadas, até no âmbito laboral, naquilo que é o apoio aos trabalhadores que vão ter que ficar em casa ou vão ter que tomar conta dos filhos nesta altura, parece-te uma resposta suficientemente eficaz, mais até do que o combate que está a ser feito cientificamente ou tecnicamente, sim, ao vírus, porque sobre isso nós não temos capacidade, obviamente, para falar. Sim. E já agora acrescentar o outro passo, que é politicamente que consequências é que isto pode ter, não sabendo nós quanto tempo é que isto vai durar?
Bom, quanto à primeira parte da pergunta, eu acho que vai ser preciso ir atualizando. Ou seja, é impossível dizer. Acho que é também mais ou menos óbvio que há uma parte importante do mercado de trabalho e da economia que ficou de fora daquela primeira apresentação que foi feita e, portanto, isso gera problemas. Mas nós não sabemos, porque depende de quanto tempo é que isto vai durar. Mas o quanto tempo vai durar acho que permite antecipar algumas consequências políticas. Eu acho que isto tem aqui importantes elementos de novidade, desde logo a própria natureza do vírus, que é um vírus novo, seletivo, que se propaga, propaga muito. Há um outro elemento de novidade que muda claramente as regras do jogo por relação a crises anteriores, pensando na crise financeira, que é o papel das redes sociais. E o papel das redes sociais, que no fundo, por cima de um chão, que é a herança social, política e cultural da crise anterior, porque as nossas sociedades são as sociedades com níveis de ressentimento social muito superiores, com níveis de fragmentação política também eles muito superiores ao que tinham há 10 anos, e isso não é irrelevante para o que se passa nas redes sociais, porque nós neste momento temos duas narrativas que correm em paralelo. A narrativa dos órgãos de comunicação social, que se baseiam em factos, em informação, alguma pedagogia, e, portanto, tem um papel importante, mas há uma narrativa que corre ao lado desta, e que é uma narrativa de notícias falsas, e notícias falsas assentes em mecanismos muito particulares, que é, estão a ocultar-nos a verdade, e eu tenho contacto direto com alguém que está lá dentro e que me está a contar o que se está a passar.
Sabem coisas.
E nós não devemos desvalorizar este processo. Porquê? Porque nós estamos naquela fase que o Pedro Marcos Lopes aqui exemplificou, de grande compromisso e comunhão política. Eu acho que esta fase não vai durar tempo nenhum. Nenhum. Posso aqui apostar que se este lockdown durar mais do que 10 dias, digam adeus a esta frase do compromisso.
Não, tanto tempo.
Não, mas eu estava aqui a dizer que isto não veio para ficar, não existe, não há bases nenhumas.
Não, eu estava a dizer que essa é a situação, isso é o que eu quero, que é fundamental,
sim,
para a comunidade.
Bom, mas não há bases sociais e políticas nenhumas, nem económicas, para essa fase. E porque, o que é que vamos ter? Vamos ter a fase 2 rapidamente. E a fase 2 é, vamos estar aqui a discutir a incompetência. E a incompetência ainda muito ao nível técnico. Que é, a Ministra da Saúde foi incompetente, a Diretora-Geral da Saúde foi incompetente, o Hospital e a Administração foi incompetente,
parte já começou,
os bombeiros foram incompetentes, portanto, a incompetência. E passaremos rapidamente da fase da incompetência para a fase da penalização política dos irresponsáveis e culpados e criminosos que não foram capazes de gerir esta crise. Sim. Crise que ninguém conseguia antecipar e muito menos ninguém estava preparado. E, portanto, nós agora dizemos, as respostas económicas são curtas, mas a seguir a crítica vai ser o descontrole da dívida, a ausência de capacidade fiscal, no sentido fiscal mesmo dos impostos, para suportar o impacto económico. Tudo isto depende muito de quanto é que vai durar. Mas uma coisa eu sei, eu já ouvi a senhora Lagarde foi atacada por um vírus muito pior que o coronavírus. Muito pior que o coronavírus, porquê? Porque é um vírus que os médicos e os enfermeiros não vão conseguir responder. Porque a senhora Lagarde, ontem, já veio dizer que a nossa missão não é aqui, nesta altura, controlar os spreads da dívida, outros farão. E, portanto, eu pergunto-me se o BCE não tem condições para ter aqui uma resposta musculada e comum e convergente e que permita, de facto, que os Estados gastem mais dinheiro. E gastar mais dinheiro não é gastar dinheiro para responder à pandemia, porque eu até acho que esse dinheiro vai chegar. O problema é, o dia a seguir, quando tivermos parlamentos totalmente fragmentados, governos com pouca capacidade, vistos como incompetentes porque não foram capazes de responder a uma coisa que ninguém seria capaz de responder, e faltar o músculo económico e financeiro para almofadar o impacto da crise, o que é que nós vamos ter? E vai ser pior que 2008. Isto é, se isto durar mais tempo, nós vamos ter um problema económico e político muito sério e muito grande. E para esse, sinceramente, eu acho que ninguém está preparado e não há nenhumas condições sociais e políticas para que ele tenha resposta.
Nem há vacina.
Isso não há agora. Repara, não há neste dia, nesta semana. Imaginemos daqui a 6 meses.
Bom, 2 pontos. Pedro Primeiro, Marcos, quando eu falei que o medo não mata o vírus, e não mata, tem a ver com o facto, com o que eu associei à questão do medo, que é a questão do assambarcamento, é a questão das pessoas começarem a funcionar em termos egoísticos dentro dessa perspectiva, porque eu já assumo, ou devo assumir, que as medidas todas já são do conhecimento geral, ou seja, o afastamento, todas as medidas...
Mas é só porque as pessoas têm medo que fazem isso, percebes?
Não, isso tenho dúvidas, Pedro. E, portanto, o meu medo, o medo que não mata o vírus é esse, é das pessoas começarem a comportar-se como seres associais. O segundo ponto tem a ver com aquilo que será o meu otimismo e o pessimismo. Voltamos ao bloco central de sempre, que é o meu otimismo e o pessimismo do Pedro. O meu otimismo, o que eu quero ser otimista na questão de pensar que as pessoas vão pensar duas vezes até terem esta atitude que o Pedro prevê. Eu, infelizmente...
As pessoas, os políticos.
Calma, não. As pessoas, os cidadãos, começarem a entrar nesta questão em pouco tempo. Eu temo que isso possa acontecer, mas não quero acreditar. Se houver uma pessoa que me ouça neste momento, apelar a que essa pessoa guarde esses balanços para quando a crise terminar. E ela irá terminar. Porque se o medo também provoca aquilo que eu disse, que também não mata o vírus, uma sociedade que neste momento, que durante a crise, que durante este problema, começa a avaliar incompetências, uma sociedade que começa a apontar o dedo, que começa a pensar que sabe mais que os outros e que consegue julgar que as medidas não foram tomadas a tempo, ou que já deviam ter tomado outras, e que houve incompetentes, e que a doutora Graça Freitas isto, e que a Marta Temido aquilo, e que o Costa isto, e que o Ria aquilo. Que se nós, no meio desta crise, entramos nisto, daqui a 15 dias, como diz o Pedro, e acha, não se vai resolver em 15 dias, é uma sociedade que vai ter muito mais problemas. E o vírus, ao pé de uma comunidade dessas, este vírus provavelmente vai parecer uma brincadeira de crianças, nós não sabemos. Terceiro ponto tem a ver com a questão económica. Eu aí sou muito mais pessimista. Eu estou convencido que a crise económica vai ser o grande problema desta crise. Eu espero que isto aconteça.
Esperas que aconteça?
É, espero. Espero que o maior problema seja a crise económica.
Ah.
Porque, quer dizer, pode ser muito pior. Espero que o pior seja a crise económica. Mas também te vou dizer o seguinte. A crise económica, e eu agora vou-se dar a minha nota pessimista, vai ser muito pior do que aquilo que nós alguma vez pudemos imaginar.
Porque mas lá está, mas depende criado... um bocadinho também do tempo que isto durar.
Não é só o tempo. Tu repara uma coisa. O tempo, vamos pôr 8 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, que infelizmente não é isso que esta crise irá durar. Mesmo que o durasse, o problema está muito criado. E nós temos aqui a tempestade perfeita. Isto em termos económicos só. Temos uma crise na oferta e uma crise na procura. Quando nós conseguimos resolver em termos económicos a questão pelo lado da procura, através da criação de moeda, da compra-dívida, como sabes, é a criação de moeda, para que as pessoas possam gastar mais. Ora, as pessoas não vão gastar mais porque estão fechadas em casa, e se não estiverem fechadas em casa, estão completamente avessas a fazer qualquer tipo de consumo. Por outro lado, isso vai ter um efeito brutal dentro da oferta. Está criada a tempestade perfeita. O problema vai ser depois. Eu espero que daqui a 3 anos nós estejamos aqui aos berros, ou 1 ano, se Deus quiser, a gritar para que as soluções populistas, completamente destrutivas do espaço europeu, provavelmente, é esse o primeiro passo, ou provavelmente o segundo passo, esteja a acontecer e nós estejamos a lutar contra elas. Mas só nessa altura. E se as pessoas não percebem que neste momento não é a altura de tratar mal, de achar que é tudo incompetente, não pode. Nós não podemos mudar de barco agora. Quer dizer, não vale a pena. Não, é deitar-nos ao mar. Ninguém vai mudar de comandante agora. Senão o navio naufraga.
Pedro Adão e Silva, queres completar?
Quer dizer, acho que também não devemos... Repare, eu acho que não são também estes momentos para suspender o exercício crítico e de exigência em relação à forma como os responsáveis se
pois
agem,
são um bocadito,
e agem e comportam. Até porque essa pressão, apesar de tudo, acredito que essa pressão é o que leva a que as pessoas tenham melhores comportamentos e as instituições. Uhum. No sentido, se não houvesse pressão de fora, os comportamentos seriam piores e havia aqui alguma desresponsabilização e capacidade de decidir para além daquilo que, que são os mecanismos de sindicância e de controle. O meu ponto é o outro, é que eu acho que há de facto aqui um terreno que herdámos da crise financeira e que mudou a forma como as nossas sociedades se organizam politicamente e mudou o clima social e que como esta crise, repara, esta crise permite algumas das interpretações das crises anteriores, do ponto de vista até da expiação da culpa e da responsabilização moral, os italianos que se portam mal, os chineses que são uns tipos esquisitos, e tem também um impacto assimétrico como a crise anterior. Porquê? Porque isto, dentro de cada país, não afeta todos da mesma forma, afeta mais os mais frágeis, mas afeta os países de forma desigual, porque a capacidade que existe para responder não é a mesma. E isso, a meu ver, vai trazer de volta demónios, uns novos e outros velhos que sempre estiveram
aí. Nos países e dentro das próprias comunidades.
Sim, dentro, exatamente.
Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Se não pessoalmente, por uma questão de segurança, estaremos na mesma à conversa com recurso às novas tecnologias. Deixar duas ou três notas no final deste bloco central. Por um lado, recordar o apelo que a Direção-Geral de Saúde tem feito a todas as pessoas para que lavem as mãos várias vezes ao dia. Nunca se esqueçam de lavar as mãos e pode ser apenas com água e sabão, como dizia há pouco Graça Freitas num encontro que teve com jornalistas. Os sintomas, febre, dificuldade respiratória ou tosse, cada um destes sintomas deve levar as pessoas a procurar um especialista, a ligar para a linha Saúde 24 e, de alguma forma, a isolar-se. Portanto, é preciso ter cuidado com cada um de nós e também cuidado com os outros. Uma segunda nota para dizer que, a partir da próxima semana, todos os dias de segunda à sexta-feira, depois das 3 da tarde, a TSF vai abrir a linha telefónica 808-202-173, 808-202-173 e vai ter 2 médicos especialistas em estúdio para responder a todas as perguntas clínicas, naturalmente, que os ouvintes da TSF possam ter e ajudar a esclarecer o máximo possível a população. Covid-19, perguntas com respostas, toda de segunda à sexta-feira, num programa moderado por Rita Costa. Basta ligar o 808-202-173 e fazer a sua pergunta. Teremos diariamente um virologista e uma médica especialista em saúde pública para responder às suas perguntas. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Teve o acompanhamento técnico do Miguel Silva. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt. Também, de forma temporária, o Bloco Central vai passar a ser emitido depois das 8 da noite para que a TSF possa levar até si, até aos ouvintes, todos os esclarecimentos da Direção-Geral de Saúde diariamente nas conferências de imprensa que tem feito por volta das 7 da tarde e, portanto, excepcionalmente, o Bloco Central, durante as próximas semanas, vai ser emitido depois das 8 da noite. Até para a semana e tenha cuidado consigo.